Reunião de ensino. Curitiba, 26 de agosto de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a água viva e o segundo milagre de Jesus. Vigésimo estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Vamos abrir a palavra em João capítulo 4. Como realmente é impressionante esta escritura, esse encontro do Senhor com essa mulher samaritana, uma pecadora, que nunca mais foi a mesma pessoa depois de ter encontrado Jesus. Nunca mais alguém será o mesmo depois que encontrar-se com Jesus. Nunca mais. Vamos fazer a leitura novamente aqui, do verso 1, para nós memorizarmos. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Sempre salta aos olhos determinadas coisas, né? Era necessário lhe passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vamos ler nessa primeira parte até aqui e ver alguns pontos, né? Sem dúvida, nós vemos aqui por trás a experiência do escritor. Penso que ele se posicionou como essa mulher samaritana que foi alvo da graça de Deus um dia, assim tal como João foi. João foi alvo da graça de Deus. E também nós, eu me vejo perfeitamente nesse quadro, como essa própria mulher, quando eu estava nesse mundo sem Deus, sem esperança, procurando um lugar ao sol, procurando encontrar satisfação, procurando achar a felicidade, e todos os movimentos que fazia continuava mais vazio. Vazio e solitário no meio da multidão. Assim que nós nos sentimos sem Deus. Sem Deus, nós estamos rodeados de amigos, mas ainda estamos vazios. Sem Deus, nós trabalhamos e temos fortuna muitas vezes, mas ainda assim estamos vazios. Sem Deus, nós buscamos por todos os meios realmente preencher o vazio, mas ainda continuamos vazio. Existe um texto em Eclesiastes que, numa outra versão, diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. O coração do homem tem um vazio do tamanho da eternidade, e só a eternidade poderá preencher. Por essa razão, essa mulher tinha 5 maridos e estava com o 6º marido, né? Jesus fala para ela: tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. Estava no 6º marido. Porque o vazio dela era tão grande, sua alma tinha um vazio imenso, e ela tentou com o primeiro marido preencher, tentou com o segundo, tentou com o terceiro, tentou. A nossa vida sem Deus é uma vida de tentativas. Mas quando encontramos Deus, não há mais tentativa. Nós chegamos ao fim da linha, encontramos tudo. Estamos satisfeitos, plenamente cheios, fonte de vida. Rios de água viva começam a saltar de dentro de nós e passamos realmente a fazer como essa mulher: venha e veja alguém que me disse de toda a minha vida. Porventura não é ele o Cristo? É, verdadeiramente é o Cristo, a luz do mundo, o sal da terra é o Senhor. Ele é realmente a fonte de águas vivas. Olha, a vida da igreja deve ser esse. Porque lá em Ezequiel nós vemos aqueles rios saindo do santuário. Essa é a vida da igreja. A vida provida para Adão no Jardim do Éden foi provida de rios, rios de vida. Mas como nós estamos tão cegos e não conseguimos encontrar o rio da eternidade. Mas graças a Deus, ele fluiu até nós, através da graça de Deus. Por isso, ele diz: Quem beber desta água tornará a ter sede. A mulher estava continuando o diálogo ainda naturalmente. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus tocou na sua consciência, porque só abrindo a consciência é que nosso diálogo se torna espiritual. Caso contrário, nosso diálogo com Deus continua natural. E nós pensamos que estamos agradando a Deus. Mas porque nós adoramos a Deus e não conhecemos. Adoramos o que não conhecemos, mas quando abre a nossa consciência, nós temos conhecimento de Deus e das coisas espirituais. Então começamos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. A consciência se abre. Você sabe que na queda do homem, toda a imagem e semelhança de Deus se foi embora. Mas pela misericórdia de Deus, ficou uma centelha de fogo dentro do espírito do homem. É a consciência. Por isso que Jesus trabalha muito com a consciência. Ele procura acender a consciência primeiro. Os profetas, quando o povo estava apostatado, qual era o trabalho dos profetas? Acender a consciência dos apostatados, dos que se afastaram de Deus. Basta um diálogo com o Senhor e nós vamos estar na plena luz, conhecendo o nosso coração. A graça, ela faz algo muito importante. A graça de Deus denuncia nosso pecado. A graça de Deus vê o pecador, mas não se afasta dele, se aproxima dele. Aonde houver pecado, a graça vai estar rondando por perto. Olha, não subestime um grande pecador. A graça o estará perseguindo e poderá ser um grande homem na mão do Senhor. Por isso, faça um desafio, desafie a ganhar grandes pecadores para Deus. Faça um desafio para você mesmo. Você sabe que a graça vai atingir o coração de grandes pecadores. Essa mulher era uma grande pecadora. Nós éramos grandes pecadores. Hoje somos pescador de homens. Graças a Deus. O Senhor se aproximou de nós e nos salvou. Irmão, quero dizer uma coisa aqui. Jesus chega para a samaritana e diz assim: dá-me de beber. Você sabe que a graça de Deus e Deus mesmo vai pedir para nós sempre o que não podemos dar. Isso realmente é uma estratégia de Deus. Pedir de nós o que nós não podemos dar. Para que nós venhamos fazer como essa mulher: dá-me tu dessa água viva, para que eu não torne mais aqui, para que eu não tenha mais sede. Você sabe que a graça pede a nós o que só ela nos pode dar. Então preste atenção. Quando Deus pedir uma coisa de você, significa que Ele quer que você descubra que você não tem capacidade de dar a Ele, mas você deve saber que Ele está mostrando que Ele tem isso para te dar. Se Ele pede santificação de você, você vai correndo jejuar e orar e tal, para ser santo, você vai ver que você, depois de jejuar, você é o principal dos pecadores ainda. Só Ele pode nos santificar. Quando Ele pede ser de santos, como eu sou santo, Ele está mostrando que a graça realmente está pedindo a você o que você não pode dar a Deus: santificação. Mas Ele pode te dar santificação. Ele mesmo vos santificará. Em tudo. espírito, alma e corpo. Glória a Deus, a graça pede o que nós somos carentes de dar. Jesus pediu a água, certamente o Senhor também se humilhou pedindo água, se humilhou, também o Senhor recebe das nossas mãos em humildade, porque o Senhor é humilde, mas a água que nós, que água podemos dar para o Senhor, se nós precisamos? Agora, a água que Ele pode nos dar verdadeiramente vai mudar nosso interior. E nós podemos aí dar a Ele o quê? Adoração. Retribuímos a Ele. Então, olha, nós precisamos ver também que esse encontro da graça com essa mulher, nós descobrimos que há duas ocasiões em que o pecador se encontra com Deus. Ou ele se encontra no tempo da graça, ou ele se encontra no tempo do juízo. Se ele se encontrar com Deus no tempo da graça, e aí operar a salvação da sua alma, então bem-aventurado ele. Mas há um tempo que ele não vai fugir e não vai ter condições de se esconder. É quando ele terá que se encontrar com Deus no juízo. Porque a graça de Deus foi dada aos homens para que Deus não encontre o pecador no juízo. O próprio Deus providencia isto. Esse diálogo aqui está longe de ser aquele diálogo do Jardim do Éden, quando a mulher parou e ali conversou com a serpente e deixou o manancial de vida. Aqui muito diferente. Se você olhar o livro de João, você vai ver que as coisas eternas que estão lá no Gênesis, você vai encontrar aqui no livro de João. Coisas, por exemplo, nós temos no capítulo 6 ali o pão da vida, Jesus dá o pão da vida. Agora, o que foi rejeitado no Jardim do Éden, o homem não quis comer de Deus, ele não quis nem beber de Deus. Por isso que ele... Agora aqui parece-me que nós vemos realmente um diálogo na simplicidade que há em Cristo mesmo. A mulher recebe o diálogo de Jesus Cristo em simplicidade e é onde ela realmente... seus olhos são abertos. No princípio, quando Eva conversou com a serpente, diz a Bíblia que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, né, Paulo temia que eles fossem, se apartassem da simplicidade que é em Cristo e também fossem enganados. Por isso nós vemos aqui cada diálogo de Jesus com as pessoas é um diálogo em simplicidade, mas de grande luz que abre o coração do homem. Por isso Paulo adverte, não se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus, para não ser enganado. Assim nós estaremos guardados. É uma coisa importante na nossa vida, manter realmente o fluir de vida, fluir de água viva no nosso coração. Bebendo sempre de Deus. Porque aquele que eu der a água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna, salte para a vida eterna. Uma vida completamente diferente do que realmente nós estamos acostumados a viver. Precisamos voltar ao princípio. Se a eternidade está dentro do nosso coração, só realmente bebendo de Deus é que vai preencher nosso interior. Mesmo o crente que busca outras coisas, se afasta do Senhor, você vai ver que ele não se satisfaz. Olha, eu penso assim, por que que nós oramos? Por que que aqueles irmãos que estão mais próximos de Deus oram mais? Porque ainda não estão se sentindo saciados, eles estão buscando mais, eles querem mais. Nunca vamos nos saciar, mas vamos estar sempre querendo fluir mais. Fluir mais água viva, fonte de água viva. O Espírito Santo parece que me provoca mais em nós, mais sede, mais desejo, mais fome. E é isso que ele faz. Paulo estava correndo e dizia, olha, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas eu prossigo ainda. Eu não alcancei ainda. Imagina, se ele não alcançou, então nós estamos aonde? Nós temos que correr após o Senhor. Lembre da Sulamita, ó, não desperte o meu amor até que este o queira. Não desperte. Deixe que o amor flua. Deixe que o amor permaneça. Jesus disse, permanecei no meu amor. Permanecei. Então vemos também que aqui a graça de Deus é que fará com que sejamos adoradores. Porque aquilo que a graça anuncia é aquilo que a graça quer prover. Aquilo que Deus manifesta do seu conselho é aquilo que Ele quer prover para nós. Né? Nós não podemos suprir a Deus. Deus pode nos suprir para nós podermos agradar a Deus. Não tem como. Nós precisamos realmente... quando chegou... A mulher chega à conclusão, sua mente se abre... Ela começa a pedir a Deus. Ela começa a pedir, dá-me dessa água. Enche-me do Espírito. Senhor, enche-me do Espírito. O Senhor é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o provedor. Ele é o dom. Se tu conheceres o dom de Deus, verso 10, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha, se você olhar no Jardim do Éden, há rio. Se você olha em Apocalipse capítulo 7, o Cordeiro ainda está conduzindo para os mananciais de água viva. Capítulo 7 de Apocalipse, verso 16. Nunca mais terão fome. Jesus não disse, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nunca mais terão fome. Continuando, nunca mais terão sede. Nunca mais, eternamente, saciados. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Irmão, eternidade tem água. Água da vida. É uma água que você nunca bebeu neste mundo. Você só bebeu quando encontrou Jesus Cristo. Aqueles que dão um salto para a eternidade, eles nunca mais querem beber do pecado. Sua alma, seu coração, seu espírito estão saciados. Mas aqueles que não encontram o Senhor, eles não bebem dessa água, ainda têm sede do pecado. Ainda tem sede de outras coisas. Então o Cordeiro ainda servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Um banho de vida. Fontes de águas vivas. A mim me deixaram, disse o Senhor, manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas. A mulher se alimentava da fonte de Jacó. A fonte de Jacó significa a fonte de uma terra amaldiçoada pelo pecado. Nós precisamos da água viva do Senhor, que limpa nosso coração, limpa nosso interior. Nós até cantamos um hino, um cântico, que há os rios que curam, que limpam, que é o rio de Deus. É o rio da eternidade que passa. Se você olhar nos Salmos, sempre há menção de rios. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Que rio é esse que alegra a cidade de Deus? O rio Jordão alegra a cidade de Deus? Pergunto. Não. Há rios de Deus que os nossos olhos não têm visto. Os nossos olhos não veem. Mas quem traz esse rio? É o Espírito Santo. Ele que traz para nós. Nós estamos realmente carentes. Graças a Deus, todo dia você tem que dar graças ao Senhor. O Senhor Jesus veio, encontrou aquela mulher pecadora, tocou na sua consciência e ela conheceu. Ele se revelou. Irmãos, quanto mais nós realmente formos descoberto diante de Deus, aberto diante de Deus, que Ele nos conheça, Ele se dará a conhecer a nós. Jesus foi tão rápido, tão sincero com essa mulher, Ele disse, ela fala, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem. Ela só começou um diálogo espiritual com Jesus depois que sua consciência foi tocada. E ela começa a falar de adoração, ela começa a falar do Messias. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Eu vou dizer uma coisa. Pecador que nunca se arrepende é um pecador duro. E que não deixa a palavra de Deus tocar na sua consciência. Por essa razão, ele não se arrepende, porém não abre-se o conhecimento de Deus para ele. A diferença de um pecador vencedor é aquele, e um perdedor é que o vencedor é aquele que sabe se render diante do Senhor e confessar seus pecados. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou. Mas o fato é que ele chorou por seus pecados. Ele não era um pecador. O problema é que os pecadores abraçam o pecado. Mas os que não são pecadores, o pecado lhe abraça. É muito diferente. Nós não somos pecadores. O pecado tenta nos abraçar. Ele procura nos envolver. E nós temos que rejeitá-lo. E aí Jesus, no verso 26, rapidamente se revelou a ela. Disse, eu sou eu que falo contigo. Ela disse, quando o Messias vier, falará tudo. Disse, não, mas eu sou o Messias. Já estou falando tudo. Significa que Jesus viu mesmo que essa mulher foi aberta e sincera. Ele mesmo a elogiou, né? Ele mesmo disse para ela assim, disseste bem, não tenho marido. A consciência dela acendeu a luz de Deus na sua consciência. Por quê? A luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas nesse caso, graças a Deus, ela amou Jesus Cristo. Então Jesus Cristo se revelou a ela. Eu sou o Messias. Eu que falo com você. Que privilégio. Estar falando diretamente com o Messias. Para praticamente quase ninguém Jesus falava que era o Messias. Vocês lembram quando Jesus estava na Cesareia, quando ele foi para aquelas partes de Cesareia de Filipe, Mateus 16, verso 13, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí, Simão Pedro, verso 16, respondendo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Verso 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Que privilégio. Se disse aos discípulos, não contem para ninguém. Agora encontrou confiança nessa mulher e disse, eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. A gente sempre tem sempre usa uma palavra do Senhor que diz, né? Não é de quem quer e não é de quem corre, mas é de quem Deus se compadece. Ele quis se revelar a ela. Uma mulher que os samaritanos eram rejeitados, desprezados pelos judeus. Uma mulher que até mesmo os discípulos tinham um certo preconceito dele estar falando com ela. Porque no verso 27 diz assim, nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Ficaram com receio. Se Jesus te encontrou e se revelou a você, irmão, é porque ele se compadeceu de você. É pura misericórdia de Deus. Se você conhece o Cristo, se você tem a visão celestial, é pura misericórdia de Deus que resolveu ter compaixão de você, se compadeceu de você e abriu teus olhos. Por isso devemos andar humildemente na presença de Deus. Há muito, nesse pequeno encontro, João não ia registrar isto se não tivesse grandeza no assunto. Há muita grandeza de repercussão eterna aí. E agora o Senhor Jesus, do versículo 31 até o 42, os discípulos voltam porque eles foram comprar comida. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, o que sacia mais você? A comida ou a vontade de Deus? O que vai nos manter mais sustentado? A comida ou a vontade de Deus? Jesus veio a este mundo exatamente para consumar a vontade de Deus. A graça veio consumar uma obra. E Jesus não ia se preocupar com outra coisa primordial, essencial na sobrevivência humana. Ele diz que não ia se preocupar com outra coisa, a não ser comer a vontade de Deus e realizar a sua obra, consumar sua obra, a obra da graça. Enquanto os discípulos foram na cidade comprar comida, ele estava ali se saciando da vontade de Deus. Ele veio buscar os pecadores para salvar. Ele veio trazer a união entre um pecador e Deus. Isso ia saciar o coração de Deus. Enquanto nós realmente não tivermos consumado, não formos consumados e perfeitos em toda a vontade de Deus, no espírito, na alma e no corpo, nós não estamos bem saciados. E também não estamos realmente glorificando a Deus. Porque no capítulo 17, verso 4, o que Jesus diz? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A graça não descansa enquanto não consumar a obra de Deus. O servo do Senhor não está saciado se não tiver consumado a vontade de Deus. Os discípulos nada ainda entendiam disto. Nada entendiam do propósito de Deus, que era urgente, o propósito de Deus, e primordial. Se você quer aprender a servir a Deus, você tem que aprender o que Jesus está falando aqui. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isto é algo primordial que o Filho de Deus veio fazer neste mundo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Irmãos, quando nós não temos a carga da vontade de Deus no nosso coração, quando não temos a carga da obra de Deus, também não temos a visão do campo. Para nós o campo ainda está muito verde, a incredulidade põe obstáculos, mas ela não põe obstáculos para aquele que quer fazer a vontade de Deus. Nós rompemos pela fé em Cristo Jesus e vamos realizar o que Ele quer. Há uma missão na vida de cada um de nós. que é realmente fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, realizar o que Ele deseja. A obra dEle a ser realizada em nós é o que está em João 6, que creiamos naquele que Ele enviou. Aí somos, nós comungamos com sua obra, nós comungamos com a sua vontade. Pela fé, nós somos parceiros da vontade de Deus. Ele nos escolheu para isso, nos elegeu para isso. E eu penso assim, aqueles que esperam a vinda do Senhor são diligentes em tomar posicionamento quanto à vontade de Deus e à obra de Deus. Vocês vão lembrar das parábolas do servo, né? A diligência nesse aspecto, o cuidado, o zelo e a visão que se tem de urgência, o campo está pronto para a ceifa, para agora, no presente momento. O campo está maduro. Há necessidade de ceifeiros. Rogai ao Senhor da Seara que envie ceifeiros para a sua obra. Nós ficamos pensando há 4 meses. Jesus vai voltar daqui a 40 anos. Então eu não anuncio a vinda de Jesus para ninguém. Olha, estamos tendo experiência assim, que anunciar a vinda do Senhor realmente acende o coração das pessoas, acende a consciência delas, e muitos realmente estão migrando para o Senhor, voltando para o Senhor. O Senhor envia pessoas. Ontem estávamos ali na casa do Nicolas e um rapaz queria trocar a bicicleta com ele. Comprar a bicicleta dele, trocar, fazer uma permuta. Aí veio ele e o pai junto. Já começou a dialogar da necessidade que tem de Deus. Então até para trocar uma bicicleta, Deus está trazendo pessoas com sede de Deus. Já foi logo dando o endereço dele. Então, as pessoas estão... Há muitos aí fora que precisam desse encontro com Jesus. Mas precisa de homens e mulheres que queiram fazer a vontade de Deus. Mas se nós ficarmos dizendo, ainda há muito tempo para a ceifa... E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Está aí? Você quer ajuntar fruto para a vida eterna? O que você ajuntar aqui, quando abrir o celeiro do céu, você vai ver todo depositado lá. Tudo depositado lá. Mas o quanto você investiu de ganhar almas, elas estarão lá te esperando. Diz a palavra... Que aqueles que granjeiam amigos com as riquezas da injustiça, estes vos receberão nos tabernáculos eternos. Por isso, investir no reino de Deus é ajuntar fruto para a vida eterna. Ceifar e semear são duas coisas que ajuntam tesouro na eternidade. Para que assim, como o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. O Senhor vai chamar ambos, e ambos vão se regozijar. Entra no gozo do teu Senhor, você que semeou e você que colheu. Amém? Os dois vão se regozijar no seio do Senhor. Porque ambos fizeram a vontade de Deus. Um semeou, fez a vontade de Deus. O outro ceifou, fez a vontade de Deus. Não importa, se eu semeei lá no Chile, no Japão, alguém colheu lá, porém nós vamos se encontrar um dia e vamos nos regozijar no seio do Senhor, porque fizemos a vontade do Senhor. Olha, quantos daqueles missionários, quantos daqueles que desafiaram a China, passaram fome, comeram só a vontade de Deus mesmo, passaram fome, não tinham o que comer muitas vezes, a missão falhou com eles, não enviou recursos, mas eles prosseguiram. Eu contei o testemunho da Dora Yu. Ninguém assalariou a Dora Yu, ela foi pregando pelas ruas, até que encontrou, aqui o Senhor estava em Dora Yu, com a graça para encontrar o Otmani. Vem cá, Otmani, chinesinho velho, você vai ser um fiel servo na minha mão. E pegou ele. Trabalhou com ele. E não tem irmão hoje que tenha a visão da igreja que possa dizer que não teve nenhuma pequena influência do que ele realmente ensinou sobre a igreja. Graças a Deus. O Espírito Santo usou muito ele. Mas porque uma irmã resolveu comer à vontade de Deus e fazer o que Deus mandou fazer. E aí, naquele dia, vamos fazer festa. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Lá no contexto dos judeus, os profetas trabalharam, foram centenas de anos profetizando, trabalhando arduamente. O Senhor fala que os profetas iam madrugando, levantavam de madrugada, cedo. Cedo já estava lá na casa de Acabe. Quando Acabe abriu os olhos, Elias estava diante dele. Cedo você bate lá para orar com o irmão. Irmão, vim aqui dizer que não vale a pena você ficar aí no teu rancor. Você tem que abraçar Jesus Cristo e fazer a vontade dele. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me, tudo quanto tenho feito, indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele e ficou ali 2 dias. Que maravilha quando uma cidade está com sede, você ficar 2 dias lá pregando e aquela multidão ouvindo, a cidade em reboliço. A própria samaritana saiu de diante do Senhor e já fez o papel da vontade de Deus, anunciou para aquela cidade. Porque diz, ó, muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Quão poderosa foi a palavra de Jesus na vida daquela mulher. Encontro maravilhoso. E indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele 2 dias, ele ficou, né? E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. A mulher serviu de ponte. Você é um construtor de ponte ou é um construtor de muros? Temos que ser pontes e não muro. Ela foi uma ponte. Agora ela pôs os samaritanos em contato com a própria palavra de Deus. E dizia uma mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Glória a Deus! O bom é quando os crentes, né, ouvem a palavra e não vão dizer: ah, foi o Juvenal que pregou, foi fulano. Nós mesmos temos escutado a voz de Deus. Não é mais por aquilo que você falou, mas nós mesmos já estamos ouvindo o Senhor falar. E já podemos repartir. A samaritana ouviu e repartiu. Você ouve e não reparte com ninguém. Que feio, né? Ouve e não reparte com ninguém. Se você fosse repartir com alguém, você edificaria a igreja. Vai, reparte. Ouviu na reunião? Vá, procura uma casa, uma família. Irmãos, vamos ruminar de novo o que foi falado. O Senhor falou tal coisa. Fale. Anuncie. Isso fica de lição para nós. Temos que ouvir e passar adiante. Passe adiante a palavra. Deus pode usar muito as mulheres. Ao invés de fazer fofoca, vamos fofocar de Jesus. Vamos falar dele, né? Vamos falar de Jesus para os outros. Quero te contar uma coisa de uma pessoa aqui, ó, mas você não vai contar para ninguém, tá bom? Tá. Você promete não contar para ninguém? Sim. Então vou te contar. Olha, Jesus fez uma coisa maravilhosa na minha vida. Você acha que a pessoa vai ficar quieta? Ela vai ser tocada pelo Senhor e vai sair correndo contar. Jesus falou para um, ele curou um e falou: não conte para ninguém. O camarada contou para a cidade inteira. E 2 dias, agora vamos ver a cura aqui. 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Jesus sempre rejeitado, né, na sua terra. Chegando, pois, à Galiléia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais, milagres, não crereis? Disse-lhes o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram: ontem às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Qual foi o primeiro milagre mesmo? A transformação da água em vinho. O que significa o vinho? A alegria de Deus para o coração dos homens. O vinho naturalmente produz alegria ao coração do homem. Mas não é a alegria celestial. Às vezes nós ficamos com o vinho velho. Mas o Senhor Jesus trouxe um vinho novo. Onde está a presença de Jesus, não há falta de alegria. A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. É por isso que aquele vinho tinha sabor. Tinha que sentir a delícia da presença do Senhor ali. e um sabor diferente. Guardou o vinho melhor para o final, sendo que a maioria serve a graspa no final, o azedo. O azedo da lei, graças a Deus, se foi. O vinho novo da graça, pela presença de Jesus Cristo, está entre nós. Irmãos, cada reunião que fazemos, olha, nossa, sábado foi algo muito sobrenatural, vinho novo, muita coisa boa. Por causa da presença de Jesus Cristo, os pecadores se arrependem, os pecadores se convertem. A alegria do céu, a alegria do reino de Deus. Você tem que manter tua vida sempre cheia de alegria. Aqui, a graça interrompe a morte. A vida vence a morte e impede aqueles que estão para morrer. Graças a Deus. O homem creu, e o Senhor Jesus, mesmo distante, Deus mesmo estando distante, aparentemente distante, não há nada que a palavra de Deus não alcance. A palavra de Jesus alcançou Lázaro na sepultura. Lázaro, vem para fora. Saber-me lá onde é que ele estava, em que região ele estava, no Hades, que lugar que estava. O carcereiro ouviu a voz, tem alguém chamando um tal de Lázaro aqui. Quem é o Lázaro? O Lázaro levantou o dedo, sou eu. O Senhor está te chamando, você não ouviu? Vai agora, de uma vez. E abriu a cela e pronto, vai embora. Não é para você ficar aqui. E tem uns que não é para entrar lá. Então o Senhor disse, vai, o teu filho vive. Vai depressa que meu filho vai morrer. Se o Senhor não quer que morra, não vai morrer. Basta ele dizer, teu filho vive. Aprenda a profetizar, irmão. Aprenda a profetizar a vida. Diga, o teu filho vive. O teu filho está são, teu filho está curado. Olha para o teu filho, meu filho, você está curado, você não vai ter enfermidade nenhuma, porque Jesus Cristo é saúde, Jesus Cristo é vida, é poder. Nós precisamos viver realmente uma vida olhando para Jesus, porque Ele já habita dentro de nós. Interrompe o ciclo da morte. É por isso que Jesus nunca deixou médico na igreja primitiva. Mas a igreja, no tempo do fim, está muito... Nós estamos precisando muito do Senhor. Olha só a orientação que foi dada à igreja primitiva. O que, que era para fazer? Quem eram os médicos da igreja? Eram os presbíteros? Chama os presbíteros e orando sobre o enfermo, ele vai ser curado. Fé. Fé para viver a vida de Jesus abundante em nós. Então, no segundo milagre, o Senhor, a vida está se esgotando e o Senhor impede o esgotamento da vida. A alegria está se acabando naquele casamento e o Senhor restaura. Esse é o segundo milagre de Jesus. Tem o terceiro, tem o quarto, tem o milésimo, tem o milionésimo. E até hoje Ele está fazendo milagre na nossa vida. E por qual deles você dá graças a Deus cada manhã? Quando nós comemos o pão de cada dia ali, é o milagre de Deus. Ou você vai mais fácil dizer que foi você que trabalhou e comprou aquele pão, O Senhor falou, quando você entrar na terra prometida e ali você tiver riquezas e prosperar, não diga, o meu braço adquiriu este poder e tais coisas. Ah, estudei na faculdade e tudo, por essa razão eu tô ganhando bem. Irmãos, não esqueçam, nós vivemos de Deus. Nós não vivemos do nosso braço. Ele é nosso manancial de vida. Amém.